saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast. Eu sou o Katayama e isso explica muito do mercado hoje em dia.
Olá pessoal, eu sou a Eloy, eu só jogo jogo velho ou em promoção.
Oi galera, eu sou a Lori e é isso aí, Fortnite Power.
Eu sou o Luigi, não existe crise no single player.
Alô, eu sou a Thaís e eu só jogo um jogo.
Tudo bem pessoal, aqui é o Victor, isso porque a Nintendo só tinha um jogo, né?
E é isso aí pessoal, tudo bom com vocês? Queridos ouvintes, vocês já devem ter ouvido aquela reclamação que a nova geração dos consoles não tem jogos novos. Nova geração, tô falando aqui do PlayStation 5 e do Xbox Series, tá? Então, essa atual geração só tem remaster, só tem remake, só continua a franquia que já existe. E por que é assim, né, no PlayStation e Xbox? O site Newzoo fez um levantamento e mostrou os 10 jogos mais jogados do ano passado em cada uma das principais plataformas. E em todas as principais plataformas, os jogos mais jogados são jogos velhos, tá? A galera só tá jogando jogo velho. Os jogos todos da lista de top 10 mais jogados têm mais de 7 anos de... Eles têm, em média, mais de 7 anos de lançamento. Menos no Nintendo Switch. No Nintendo Switch, a média é muito mais baixa. A galera do Switch joga jogos muito mais recentes. A média é de 3,9 anos. Então, no programa de hoje, nós vamos falar o que está acontecendo com os jogos mais jogados, o que, que isso está levando a indústria a fazer, e vamos discutir por que na Nintendo é diferente isso. Vambora, depois da musiquinha!
Here we go!
Você poderia, por favor, ler sobre o assunto que trouxe essa pauta de hoje aqui para os nossos ouvintes, por gentileza?
Claro, Kata, vamos lá. Um levantamento do site Newzoo mostra que a grande maioria dos jogos mais jogados em 2023 são títulos com mais de 6 anos de lançamento. Fortnite, Roblox, Call of Duty, Minecraft, GTA V e LoL representam um terço de todo o tempo gasto com jogos durante o ano. No PC, os 10 jogos mais jogados têm uma média de 9,6 anos de mercado, e algo similar acontece nos consoles PS5 e Xbox Series. Porém, isso não acontece no Switch, onde a média de idade dos 10 jogos mais jogados é de 3,9 anos.
Nossa, cara, então eu vou pedir para os nossos colegas aqui lerem a lista dos 10 jogos mais jogados de cada plataforma. Ouvinte, presta atenção nos 10 jogos mais jogados de cada plataforma, que você vai notar uma coisa muito assustadora, assim. Vamos lá, Luigi, você poderia ler os 10 jogos mais jogados de PC, por favor?
Fortnite, Roblox, Minecraft, CS2, né, CSGO, The Sims 4, Call of Duty, Warzone, né, que acho que é onde tá aí nessa lista.
O Call of Duty, eles consideram todos os Call of Duty, eles somaram todo mundo.
É, mas acho que a galera tá mais jogando é o Warzone mesmo, não tem jeito. LOLzinho, da massa, Vavá, que é o Valorant, GTA V e Rocket League.
Elô, você pode ler a lista do PlayStation pra gente?
Vamos lá. Ela tá bem parecida, pra falar a verdade. Em primeirão, aqui de novo, temos o Fortnite, seguido do GTA V. Depois Call of Duty, Modern Warfare e Warzone 2.0 e o Stella lá, né, 2, 3 e por aí vai. E eSports, se eu não me engano, esse era o antigo... É jogo de futebol, né?
É o antigo FIFA, é o FIFA.
Ai, gente, é aqueles jogos que você compra todo santo ano, beleza. Só pra atualizar jogador. Roblox, Rocket League, Minecraft, Tom Clancy... desculpa, gente, a vista tá ruim aqui. É o Rainbow Six Siege, vamos lá, pra ser mais fácil. Apex Legends e Fall Guys.
Você que recentemente entrou aí pra plataforma Xbox, poderia ler a lista dos 10 mais jogados do Xbox, por gentileza?
Ah, vou ler aqui, né? Vamos ver o que, que eu vou ter que comprar no meu Xbox novo. Vamos lá.
Nada, que jogador de Xbox não compra. Jogador de Xbox assina Game Pass.
Ah, é verdade. Nossa, caramba. Então vamos ver aqui o que, que dá pra jogar no meu Xbox novo. Tá igual as outras listas, pra ser bem sincero aqui.
Não, é muito assustador isso, as listas tudo igual, cara.
As listas são todas iguais, muda a ordem, não vai?
Meu Ctrl C, Ctrl V.
É, o primeiro é Fortnite, depois é Call of Duty, os vários números aí, Modern Warfare 2, 3 e Warzone. Depois é GTA V, Minecraft, Roblox, Rainbow Six, Rocket League, Starfield, Apex Legends e FIFA 2023. Com a média de anos 7.2.
Vitor, você que é o mais nintendista da turma aqui. Vitor, ali, aposto que o Vitor vai ler a lista igualzinha de todo mundo, cara. Aposto que vai ser igual, né não, Vitor? Lê aí os 10 mais jogados do Switch no último ano.
Por isso que eu gosto da Nintendo com muito prazer. Olha que beleza de lista. Primeiro lugar, Fortnite. Acho que é primeiro lugar em todos os consoles, né? Segunda posição, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Já é diferente. Super Mario Bros. Wonder, já é diferente. Mario Kart 8, já é diferente. Minecraft, opa, aí fica igual. Sexta posição, Pokémon Scarlet Violet, por incrível que pareça. 7, Fall Guys. Oitava posição, Animal Crossing New Horizons. Nono, Hogwarts Legacy. Quê? Em décimo, Super Smash Bros. Ultimate. Como a gente havia comentado, 3.9 de média de anos ali.
Então vamos lá, gente. Olhando essa lista dos 10 mais jogados de todas as plataformas, a gente nota umas coisas assustadoras. Primeiro que a galera só tá jogando jogo antigo. No PC é jogo em média 10 anos, né? Você vê que PlayStation e Xbox a galera tá jogando jogos que tem em média 7 anos e meio. E apesar da gente achar que exclusivo é muito importante para as plataformas, no PlayStation, no Xbox só entrou Starfield de exclusivo. E no PlayStation não entrou nenhum exclusivo. Aonde que entra os exclusivos? No PlayStation. Aonde que entra os exclusivos? No Switch, né? O Switch tem muito jogo velho na parada também. Você vê lá, tem Mario Kart, que é velho, Smash, que é velho. Mas tem jogo novo, né? Tears, tem aí o... Entrou Scarlet Violet, que é mais ou menos novo, né? E uma coisa que eu preciso notar, que eu preciso falar é o seguinte. O PlayStation, o PC e o Xbox, eles pesquisaram no mundo todo, tá? Os dados de Switch não levam em conta o Japão, ele leva em conta só Estados Unidos e Europa.
Mas se for levar do Japão, então aí...
É, eu acho que se tivesse levado em conta o Japão, tinha entrado Splatoon na lista.
Splatoon, com certeza.
Splatoon tinha entrado e eu acho que o Hogwarts saía da lista.
Talvez o Fortnite não estivesse em primeiro no Switch?
Não, acho que não, acho que continuaria.
É, eu não sei, Fortnite é muito forte porque ele é gratuito, né? E tem aí. Então, vocês veem, o que que tá dominando nas outras plataformas? Jogos como serviço, jogos gratuitos, né? E jogos antigos. A galera não tá jogando jogo novo. É por isso que a gente pergunta, ai, a nova geração não sai jogo novo, é tudo remaster, remake, é tudo continuação de franquia velha. Porque as empresas olham essa tabela e falam, pô, o que tá dando dinheiro é jogo como serviço, vou ficar criando franquia nova?
Se você for ver a lista, tem jogos em comum em praticamente todas elas. Só que tem três jogos aqui que eu tô vendo aqui entre PC, PlayStation e Xbox que não tem no Switch, que é Call of Duty, GTA V e Roblox. Esses três jogos não estão na lista do Switch. Eles não têm pra Switch, né? Roblox, se eu não me engano, não tem. GTA V também não tem. E Call of Duty também não tem. Então, assim... Esses jogos estão ocupando vagas, talvez, de exclusivos das outras plataformas. Algo que no Switch isso não acontece, porque eles não estão. Que se tivessem, provavelmente estariam na lista.
Sei não, viu? Se eu ocuparia vaga, não.
Opa, GTA V no Switch, jogar na rua? Opa, eu sou um.
Não, sim, não, eu digo no sentido de exclusivo aparecer na lista, sabe? Acho que...
Exclusivo de PC.
De PC, PlayStation, Xbox, acho que... Na verdade, gente, isso é a minha opinião, tá? Pra mim, a única empresa que sabe vender jogo exclusivo é a Nintendo.
Concordo.
Isso é meu fato, porque se a gente for pensar, eu tava pensando esses dias, né, pra gente gravar esse podcast. Vocês lembram qual foi um dos primeiros jogos que começou essa onda de jogo de serviço e tudo? Vocês lembram qual que foi? Ou não? Pra, assim, o que me vem...
Pra mim também, Fortnite.
O que me vem na cabeça é Overwatch 2 e Destiny. Overwatch 1, na verdade, né? Não o 2, eu digo o primeiro.
Mas o primeiro eu acho que ainda não adotava o formato tão agressivo, era mais loot box mesmo.
Mas ele ainda assim, ele era um live service, querendo ou não. Só que pago, uma atualização, né, tudo. Então, eu acho que o mercado de jogos já tava indo pra esse caminho há muito tempo. Há muito, muito tempo. Eu acho que era meio que questão de tempo, porque... Jogos exclusivos, querendo ou não, pra PC, Xbox e... Quer dizer, só Xbox e PlayStation 4, né? Os exclusivos, PlayStation. Não vem, não são mais top sellers há muito tempo, né?
Mas assim, dá mesmo pra um single player competir com um, por exemplo, um Fortnite da vida? Porque, vê só, tu pega uma campanha, eu mesmo... Eu acho que quem escuta o podcast sabe que eu sou meio fascinada por Assassin's Creed. Eu pego a Creed, eu termino a campanha, faço algumas sidequests ali... Mas o que é que tem mais desse jogo pra ficar jogando assim, tipo, o ano todo?
Então, mas eu acho que é só a curto prazo mesmo, Lore, que consegue passar, sabe? Tanto porque você sabe qual foi o maior do título que mais vendeu no PlayStation 4? Que o PlayStation 4 acho que foi o ano do PlayStation que os caras mais venderam exclusivo. Foi o Homem-Aranha 1, o Marvel Spider-Man, vendeu quase 23 milhões. O God of War 2018 tá com 20 milhões e o Horizon Zero Dawn com 19. Né? Então ali a gente já tava vendo uma... Assim, a Sony querendo dar uma de Nintendo no sentido de fazer os exclusivos, né? De querer jogar o marketing. Mas eu acho que agora os jogos estão tudo muito caro, né? De produzir. Eu acho que isso mais por conta da própria empresa que marketeou errado essa geração. Pra mim, esse marketing dessa geração que a gente tá agora é totalmente errada. Né? Que acho que tá piorando mais ainda essa situação, nesse sentido. Porque acho que aumento, assim... Aumento estrondoso de vendas, acho que não teve de uns anos pra cá, assim, de exclusivo.
O Hogwarts Legacy, ele tem multiplayer? Porque, assim, o que a gente vê é que são jogos que, primeiro, eles têm uma vida muito longa. Eles são basicamente infinitos, alguns deles, né? Basta querer. E são jogos que dá pra você jogar com seu colega, ou competitivamente, ou... Em grupo, né? Ou cooperativamente.
É, a galera que tá aqui sem ser no Switch, os únicos são single player, são Hogwarts Legacy e o Starfield. Só. O resto é tudo game as a service e é tudo multiplayer.
Porque, sinceramente, acho que o Hogwarts Legacy só tá nessa lista pela curiosidade da galera. Eu acho que também foi um boom muito esporádico, assim, de talvez de gente jogando.
Pois é, eu acho que é muito mais fácil você ficar no jogo quando você tem essa possibilidade de você jogar com várias pessoas e não necessariamente só os seus amigos, mas enfim, de você não jogar sozinho, de você ter uma vida mais longa no jogo, de você poder ter um tipo de gameplay mais... Que não seja tão mecânico assim, né? Apesar de que alguns jogos aqui eu... Enfim, não vou entrar em especificidades dos jogos, né? Mas eu acho que esses fatores contribuem muito para que esses jogos mais antigos estejam ainda em voga, né?
Porque o jogo single player, você joga lá, você termina um jogo, vamos dizer que um jogo longo, tipo, tenha 60 horas, 80 horas, 120 horas, mas terminei o Final Fantasy que acabou, entendeu? Claro que tem gente que vai ficar rejogando e tal, mas a maioria vai terminar, vai zerar o jogo uma duas vezes e pronto, entendeu? Joga o Princess Peach Showtime, dá pra terminar em 6, 10 horas, terminou, talvez você vai fazer um pouquinho de pós-game lá, mas você não, ele não tem o mesmo nível de frequência como a galera que te chama pra jogar Fortnite toda noite, né? O apelo é outro. E isso tá contaminando o jeito de fazer outros jogos. Por exemplo, vou dar um exemplo do Forza, tá? O Forza, que é um jogo que eu adoro no Xbox. O Forza, até então, ele era um jogo que ele tem multiplayer, mas ele tem um single player bem forte, assim, tem uma campanha pra você jogar sozinho e tal. O último Forza, o Motorsport, a Microsoft já fez ele projetando pra ser um jogo como um serviço. Então ele vai soltando pistas aos poucos, você vai comprando o carro, tem passe de temporada, eles já estão fazendo negócio, é mais competitivo, tem eventos de competição, precisa juntar a galera. Então você vê, ele pega um jogo que tinha uma experiência single player, com um jogo de corrida, e já estão encaminhando para ser game as a service, porque um executivo de indústria de games olha essa tabela e fala: gente, o que dá dinheiro é jogo como serviço. Esse negócio de single player já morreu, vamos fazer jogo de serviço. E isso tá afetando todo mundo, menos a Nintendo, né? Pelo que tô vendo aqui, a Nintendo é a única que tá fazendo experiências longas single player, como o Tears of the Kingdom tá mostrando aqui na planilha, né?
Eu lembro, Cata, de ter ouvido... Eu não lembro quem, que agora vai me falhar muito a memória. Deve ter sido alguém que trabalhou comigo, que não gostava de Nintendo, e me falou a seguinte frase. Vitor, por que você joga Nintendo ainda? É sempre o mesmo jogo. Toda vez que sai um videogame novo, você espera pela mesma franquia sempre, sempre, sempre. Aí agora eu bato o olho nessa tabela e vejo Legend of Zelda, Super Mario Wonder, Pokémon. São jogos que não tem nas outras plataformas e que só tem na Nintendo. Aí eu pergunto, qual é o esforço para fazer um jogo single player que seja imersivo e que venda? É X. Qual é o esforço para fazer um jogo que não precisa de história, não precisa ter horas e horas de gameplay e você vai lá num ponto longe do mapa e volta para pegar um item que com ele vai desbloquear a porta? Não. Competitivo, jogo que tem multiplayer online, síncrono e que todo dia tem gente te chamando ali para jogar, é absurdo. É absurdo, é desleal a comparação e eu acho que ela nem tem que ser feita, porque são jogos diferentes. Você não pode dar o mesmo tratamento para Fortnite que você dá para Legend of Zelda. São propostas diferentes. Eu sou da época antiga, onde eu tinha um jogo a cada, sei lá, aniversário, ganhava jogo no Natal. Fazia sentido o jogo ser single player com história longa e profunda e que a gente aprende. Hoje, querendo ou não, os jogos estão mais facilitados, né, em termos de acesso. A gente pode abrir a carteira e comprar um jogo. Eu não preciso mais pedir pro meu pai. Ele não precisa mais esperar meu Natal, meu aniversário, pra ganhar um joguinho. Não, chego, olho. Quanto tá essa bodega aí? Ah, R$150? Tá bom, vou comprar. Ah, o joguinho é de graça. Ótimo, melhor ainda. Ah, quanto é que custa aquela skinzinha ali? Ah, é R$10. Ah, vou comprar a roupinha. Então, é desleal isso. Você não tem isso nos outros jogos single player. O multiplayer online, igual o League of Legends, que eu jogo desde 2013. A gente tá em 24 e eu não parei ainda de jogar. Eu tô nessa lista, eu faço parte dessa pesquisa. E também tô na parte da pesquisa que joga Tears of the Kingdom. Porque eu gosto de jogar tudo que eu posso, mas os públicos são separados. A gente não pode comparar Fortnite com Legend of Zelda. Nunca, jamais. Pra mim são jogos diferentes. E ainda dá, só que a gente vai ver cada vez menos jogos assim.
Confesso que eu achei curiosa essa lista quando o pessoal compartilhou no grupo, né, que a gente tava discutindo sobre a pauta. Quando eu vi Fortnite, assim, foi aquela sensação, ah, nada novo sob o sol, já esperava Fortnite. Mas eu não esperava essa questão de serem jogos bem antigos mesmo. Por exemplo, no PC, no PlayStation, a gente tá falando de títulos de 9 anos atrás, 7 anos atrás, né? Das gerações passadas, praticamente. Isso me surpreendeu por causa que a gente vive nessa cultura do medo de ficar de fora, né? Então, na minha cabeça, eu tava crente que os jogos mais jogados de 2023 teriam sido os lançamentos de 2023. A gente falou tanto de Baldur's Gate ano passado, a gente falou de Tears of the Kingdom, que tudo bem, tá na lista, né? Mas a gente, desses jogos de experiência single player, a gente falou tanto no ano passado, e aí chega a lista e a gente vê praticamente o contrário disso, né? Sobre a Nintendo, uma coisa que eu acho interessante destacar, tudo bem, a gente tá falando de Zelda, a gente tá falando de Mario Kart, estamos falando de Pokémon, Animal Crossing, mas repara que esses quatro títulos, mesmo que eles sejam focados na experiência single player, eles são jogos que têm um fator replay muito alto. Por exemplo, Legend of Zelda, você pode jogar, vou jogar, sei lá, 30 horas. Você pode jogar 30 horas, ou você pode gastar 400. Vai depender totalmente do quão investido você ficar naquele jogo. Da mesma forma Mario Kart. Você pode pegar ali, ah não, só vou fazer os modos offline, só vou fazer as copas, não quero jogar online. Ou você pode simplesmente dane-se o conteúdo single player, eu vou direto pro online. Então são jogos que, assim, isso eu dou o braço a torcer pra Nintendo, que mesmo os jogos single player dela, que é realmente, você percebe que é o forte da Nintendo, ela tem essa preocupação de serem jogos longevos, né? Que vão ter um fator de replay, de gameplay muito alto. Ao contrário de, por exemplo, o Luigi comentou do Spider-Man da Sony. Beleza, o Spider-Man é aquele jogo, você zera uma vez, você não vai jogar de novo. Talvez, se você for uma pessoa que busca platina, talvez você jogue uma segunda vez. Mas mesmo assim, vai acrescentar o quê? Mais 10 horas de jogo ali? Não é algo que você, um jogo que você vai revisitar de tempos em tempos. É simplesmente, acabou aquela experiência, eu vou pro próximo. Nesse ponto, eu então vou dar o braço a torcer pra Nintendo. Eu não tenho Nintendo Switch, mas pelo que o pessoal comenta aqui, também de todas as análises, todos os fóruns, notícias que eu acompanho, é algo que realmente a Nintendo faz diferente em relação aos concorrentes.
Tem uma coisa que eu percebo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Não sei se... Eu acho que toda essa pegada de multiplayer começou com a sétima geração, né?
Sim.
PlayStation 3 e Xbox 360. E aí eu lembro que eu estava jogando The Last of Us multiplayer, que eu jogava muito. Era um baita multiplayer, inclusive. E eu tinha zerado já a campanha, tudo, né? O jogo da minha vida e tal. Aí o chat do PlayStation 3, ele era liberado, né? Pra conversar com todo mundo e tal. Era só você pôr um microfone genérico, um fone de ouvido genérico e beleza, né? Aí o que aconteceu? Eu tava jogando com um cara randômico, tava jogando e tal. Falei, cara, curtiu a história do The Last of Us? Eu falei, cara, eu não joguei não, comprei pelo multiplayer. Eu fiquei abismado, cara. Falei, caraca, como assim? Você não jogou o jogo? Não, só joguei o multiplayer. Eu falei, caraca, realmente as coisas estão mudando, né? E sobre a questão do live service, até a Nintendo tá abraçando um pouquinho isso. Se você for pescar os jogos do Switch, dois deles são, eu não sei se o Animal Crossing tem sistema de live service, mas até o Super Smash Bros. Ultimate ter acabado as atualizações, ele tinha atualizações de live service, né? Tinha passe de batalha, passe de lutador, né?
Aí é personagem sempre, né? A Piranha Plant, saiu o Banjo, né?
Sim, isso aí é um monte de passe de Fighter Pass, né, que a gente chama. O próprio Pokémon Scarlet, que querendo ou não, tem evento de raid, tem as DLCs, ele ainda assim trabalha um pouquinho como live service. E também tem o nosso querido Mario Kart Deluxe, que querendo ou não, hoje em dia é um jogo de live service pago, né, que você tem lá as DLCs das pistas de personagens novos. Então até a Nintendo ela tá abraçando um pouquinho essa onda, mas ela tá abraçando do jeitinho dela, né? Ainda continuando sendo a Nintendo que todo mundo gosta, né? Que todo mundo compra os jogos dela. Então é bem interessante. Sobre o Baldur's Gate 3, eu duvido muito que Baldur's Gate 3 bata 10 milhões de unidades vendidas ou até 5 milhões de unidades. Se a gente for pensar no Final Fantasy XVI, né? Que foi um grande tapa na cara da Square, que ela queria vender 10 milhões e não vendeu nem 4. Então... é complicado quando você tem um mercado onde o game service tá aí na... tá dando tão bem. E normalmente, eu não sei vocês concordam comigo, mas pra mim, dessas listas aqui, todos esses jogos são bons. Não tem um que você chega e fala, putz, que jogo ruim. Não tem. Quem fala que tem jogos ruins nessa lista de game service mais jogadas, tem cara de pau aí. Tem mais hater do que tudo.
É verdade, mas eu achava que ia pintar um Baldur's Gate 3 aqui.
Não, acho que não.
É, cara, é bizarro assim que você não vê nenhum exclusivo da Sony, caramba, sabe?
Ó, eu sou suspeito, mas FIFA e Apex Legends, pra mim, são jogos completamente passáveis, cara.
Pô, eu acho Apex Legends muito bom, cara.
E Fifinha no Brasil faz um sucesso, rapaz. Se essa lista fosse feita no Brasil, o FIFA já tá em primeiro lugar em tudo aqui.
É que eu não gosto desses dois jogos especificamente. Então, pra mim, eu não vejo, sabe? Tem graça de comprar FIFA todo ano, mesma coisa. Todo ano, mesma coisa, as cartinhas e só muda um overall. Ai, vou em busca do overall, meu Deus.
E se você for pensar, aí é que começou com essa coisa de game service, colocando Ultimate Team, né? Que foi, acho que foi antes, inclusive, do Fortnite chegar, né? Porque eu comentei Overwatch de 2016. O modo Battle Royale do Fortnite tem 7 anos de idade, foi de 2017. Então a gente já viu uma movimentação do mercado muito grande. O que a gente não tinha era jogos free que faziam isso. E ganhava dinheiros absurdos. Eu tenho certeza que a gente só tá gravando esse podcast porque o Esquadrão Suicida flopou. Se ele não tivesse flopado, ninguém teria gravado esse podcast. Eu garanto pra vocês.
Mas, ô Luigi, a gente olha essa lista aqui, pelo menos eu, né? Vendo a lista do PC, né? Qual desses jogos é pago? Tem que pagar pra jogar? The Sims?
Não, The Sims é gratuito.
É. Uhum.
Isso é uma grande observação. Você pode reparar que é tudo game as a service.
É tudo jogo de graça. O GTA V não, né? GTA V precisa pagar, né?
Não, mas ele tem... Mas o forte do... Não, o GTA V, ele é um jogo pago, né? O jogo single player. Porém, ele tem um módulo online, o GTA Online, que é aí que vem o lucro da parada, entendeu?
É, que aí vem os game as a service dos caras.
E ele é um game as a service, é.
Mas não é independente, né? Eu preciso comprar o GTA V pra jogar online.
Hoje em dia, não. Hoje em dia tá separado. Hoje em dia você pode pegar o modo separado e jogar.
Eu não sabia desse detalhe.
É que nem o The Sims originalmente também ele era pago, mas aí agora ele é um modo. Agora tem game as a service também do The Sims. Ficou gratuito. Overwatch, igual Overwatch, que era um jogo pago, game as a service pago, single player, e agora Overwatch 2 não, ele é free.
Não posso falar dos outros, mas eu joguei LOL há muito tempo. Antes, tinha um pouco de história, e aí agora, por um tempo, foi focado mais em lançar personagem, aprimorar o jogo. Só depois que eles começaram a difundir mais o mundo, a criar contos e histórias sobre os personagens. Fortnite, eu não sei se tem isso, eu nunca joguei, pra ser sincero. Minecraft, eu não sei se tem isso.
Oh, Fortnite tem uma história bem geral, assim, que dá... É até a temática da temporada, sabe? É pra justificar as skins, mais ou menos. Mas tem uma história bem complexa, na verdade, com fundamentos... com fundamentos científicos de verdade, sabe? Então é bem bacana.
É um jogo muito bom, velho. Vou te falar. Sim. Eu jogo há muitos anos e é muito bom. Também. Bom pra caramba.
Que é o que reforça, ó. O jogo, ele não precisa ser muito bom. Ele só precisa te prender. Ele não precisa ter uma história marcante. Ele precisa fazer com que você jogue ele incessantemente. E Game as a Service faz isso com maestria. Ó, vem jogar eu aqui, ó. Vem me jogar aqui, ó. Ó, hoje, ó. Vem me jogar aqui, ó. Sabe, ó, cutucando a onça, o diabinho e o anjinho, ó. Joga lá, vai. Ó, joga lá, vai.
Eu vou te falar. Sabe o que me faz jogar mais Fortnite? É por causa das skins mesmo. Quando eu entro lá no jogo... E assim, é um jogo que não necessariamente você precisa... você depende de uma boa mira. Vou confessar. Mas é um jogo que, assim, que o sentimento de perder, porque é um Battle Royale, só um vence, né? Mas você não fica com aquele sentimento de eu perdi. É engraçado, sabe? Você vai jogando e de repente você vai completando coisas, e aí tem as missões, eu foco muito nas missões pra receber as recompensas, né? E aí tu vai completando aquele passe, tu vai fazendo aquilo. Você não fica com a sensação de derrota, sabe? Tu joga, pelo menos a minha experiência com Fortnite é assim. E pelo que eu vi de algumas pesquisas, porque eu tive essa curiosidade, esse é um sentimento bastante comum da comunidade, né? É um jogo que é competitivo, mas ao mesmo tempo ele parece que isso é retirado da equação.
Se aproveita enquanto você tá jogando, né? Porque tem um monte de gente ainda ali pra perder, pra ganhar.
Mas aí, gente, vocês não concordam que quando vocês passam muito tempo jogando isso, eu já hoje já menos, né? Mas até... Antes, pelo menos antes da minha filha nascer, vou falar até julho do ano passado. O tempo que eu passava jogando Pokémon Unite e League of Legends era absurdo. Eu não conseguia aproveitar outros tipos de jogos. Eu parei de comprar jogo, porque eu sabia que eu ia comprar um single player. O que que vai me fazer parar de jogar eu competitivamente ou jogar algo online que eu posso mostrar que eu sou melhor do que outra pessoa? Porque isso é o online, né? É provar que você é melhor que o amiguinho pra chegar no dia seguinte, no trampo, na escola e falar que o cara ficou 16/2 ou 0/8. Eu não tinha estímulo nenhum de jogar single player sabendo que eu podia jogar os games as a service à vontade. Então, me tirava.
Então, você sabe... Eu vou te falar. Você sabe o que te fazia você ir pra um Zelda? A franquia. A marca.
Mas por 10, 15 horas no máximo. Depois eu dropava, voltava pro LoL e ficava,
não,
sei lá. Luigi, eu jogava 17 partidas de LoL por dia. Eu não jogava isso convertendo em Zelda por dia.
Não, tudo bem, Vitor, mas você pagava. O dinheiro que você gastou ali tá lá no Zelda, Pokémon.
Só que o LoL era de graça. E aí que tá a concorrência desleal que eu falei. Você não pode comparar, porque senão o single player vai perder sempre. Porque qual é o estímulo que ele traz? É a história. Aí a Lô comentou. Você joga uma vez. E o multiplayer tá ali, todo dia, todo dia. Chamando ali, ó. Ou, vamos lá jogar. E aí, 8 horas tem, hein? Ah, 8 horas tamo lá já. Você já chegou atrasado. Tô desde as 6. É assim, Zeldinha, jogar 2, 3 horas no máximo.
Ah, não. Então, a pesquisa que a gente tava falando no começo, né? Que elencou lá os jogos mais jogados nas plataformas, né? Identificou que são jogos com mais de 7 anos, mais ou menos, aí no mercado. É uma pesquisa que analisou outras coisas também, tá? E aí, uma dessas pesquisas, uma dessas gráficos divulgados, resultados, foi que novos títulos, eles configuram ali 8% do total do tempo de jogo em 2023. Ou seja, 8% do tempo de jogo total foram para novos títulos, sendo que 3,5% foram para 5 títulos específicos, eu vou dizer aqui. Diablo 4, né? O Hogwarts Legacy. Baldur's Gate 3, com 0,6% do tempo de jogo em 2003. O Elden Ring, com 0,3%. E o Starfield, né? Com 0,3% também, né? Em 2023. E aí, pra lá, pra completar o resto dos 8%, né? Foi pra lá os jogos que devem ter levado 0,2, enfim. Mas aí tá aí o nosso tão falado Baldur's Gate, né? Nosso tão falado jogo do ano, com 0,6% de tempo de jogo aí em 2023. E isso é bem icônico, se tratando de um jogo que foi, isso como a Elo ressaltou, tão falado, né? Tão movimentado, que fez, enfim, todas as desenvolvedoras comentarem um pouco dele também. E que levou o jogo do ano, né? Em comparação a isso, Diablo 4, que é um jogo que também foi muito falado, por estar vazio...
E é um jogo de serviço, Lari.
Pois é, e é um jogo de serviço, né? E por estar vazio, tá aí com 1.4 do tempo jogado. E, enfim, talvez se o jogo fosse um pouco melhor, tivesse configurando naquela lista ali, porque é um jogo de serviço, é um jogo que você joga e que foi muito aguardado, né? E aí, num outro gráfico, que eu achei bastante interessante, eles falam que cerca de 60% do tempo de jogo gasto com novos títulos são para franquias com lançamentos anuais, ou seja, um FIFA, NBA, jogos de esporte, basicamente, né? E o Code, que tá aí com 6.8% de toda essa parcela, né? Então...
Eu tô me perguntando se Just Dance entra nessa aí, que Just Dance eu compro todo ano.
E eu queria saber o que aconteceu com o Just Dance, porque sumiu, né?
Eu acho que ele não sumiu, eu acho que ele nunca foi tão grande assim quanto a gente pensava que era.
É verdade. Que dó.
É verdade.
Acho que a gente acabou de estar demais no Just Dance.
Tipo, tirando eu, não conheço mais ninguém que joga, cara.
A minha esposa adora, a gente só não compra. Nas épocas passadas que tinha mais, assim, tinha menos Just Dance igual tem hoje, é igual Guitar Hero, né? Começou bem, aí depois começou com a coisa de vender música, e aí DLCzinha, e aí ferrou, né? Eu joguei muito na época do Wii. Eu joguei no Wii. No Wii eu joguei muito.
E assim, gente, o que eu fico pensando desses dados aqui é o quanto que a mídia tem poder de influenciar as pessoas, porque o quanto o marketing... Porque, por exemplo, um jogo tão falado como o Baldur's Gate configurar 0.6% do tempo jogado, né?
A impressão que a gente tem é que todo mundo jogou e todo mundo ficou centenas de horas nele. Aí vai ver, a galera jogou 0,3% do tempo nele. Tá todo mundo no Fortnite.
Quando vai ver, Diablo ficou com mais tempo do jogo. Diablo ficou com mais tempo do jogo.
É o Elden Ring, gente. A febre que ele foi em 2022, sabe? Aí fala, foi só 0.3. Eu, como assim?
Então, às vezes foi esse fenômeno no nosso nicho aqui, entendeu?
Sim. Sim, é uma possibilidade.
É porque a gente não representa a amostra do que a maioria das pessoas estão jogando.
E também mostra uma tendência do pessoal de querer ficar no que já é conhecido, né? Quer dizer, franquias anuais consumiram... com lançamentos anuais consumiram 60% do tempo de jogo, né? Então, isso, eu já sei o que tem ali, sabe? Eu sei o que vem todo ano no FIFA. Um novo jogador, sei lá, uma configuração diferente de time. Enfim, eu sei o que vem todo ano no Call of Duty, né? Quer dizer, dinossauro, desculpa. Mas a gente sabe mais ou menos o que esperar daqueles jogos, né? Enquanto que nos jogos novos a gente vê, sei lá, o nosso influencer preferido jogar, né? Um BRKS da vida. E pensa, será que vale a pena eu investir meus R$350 suados?
E mais, a gente não coloca o lucro dessa galera. Porque, se eu não me engano, ano passado a EA faturou R$1 bilhão só de microtransação. Não foi alguma coisa assim?
Foi um absurdo, foi bilionário, bilionário.
E me corrija se eu estiver errado, mas a EA é a dona basicamente de todos os jogos de esporte que existem, né?
Ela meio que monopoliza os jogos de esporte, todas as franquias grandes.
Tem a 2K também, né? Tem as franquias 2K também.
É, mas a 2K nem tanto, é mais o NBA 2K, mas a NBA, é porque a NBA 2K, a 2K tem a licença da NBA em si, né? Por isso que o NBA 2K é muito jogado.
Acho que o único jogo de esporte que a EA não manda mais é NASCAR. É o único. O restante é absurdo, fazendo trocadilho.
Eu queria retomar uma coisa que a Lori comentou, né? Que a Lori comentou dessa questão do Fortnite, que quando ela joga, ela, por exemplo, mesmo quando ela tá perdendo, ela não sente que ela tá perdendo, por conta que tem aquelas missões pra completar, e o Victor comentando também do League of Legends. Eu acho que isso é uma característica de jogos competitivos. Eu vou citar um exemplo de um jogo que foi o único jogo que eu peguei competitivamente pra jogar, que foi o Guilty Gear Strive, que é um jogo que eu jogo desde o ano passado, desde julho do ano passado. E assim, eu nunca me importei muito com multiplayer, nunca me importei muito em jogar competitivamente jogo de luta, mas era um jogo que eu gostava muito da estética, gostava das músicas, então falei, vou dar uma chance, quero aprender a jogar. E uma coisa que eu reparei foi justamente isso, que a Lori comentou. Mesmo quando você tá perdendo, você sente que você tá ganhando alguma coisa. E no caso, como foi a minha primeira experiência com um jogo competitivo, eu sentia que cada hora eu tava aprendendo alguma coisinha nova. E aquela sensação, agora eu aprendi a dar um antiaéreo. Agora eu consigo colocar esse golpe especial, fazer essa execução mais consistente. Agora eu aprendi como jogar contra esse personagem. Ou por exemplo, acho que finalmente descobri qual vai ser o personagem principal com quem eu vou jogar. Essas pequenas conquistazinhas foram o que me mantiveram aficionada pelo jogo, com vontade de continuar a jogar ele. E eu acho que é justamente isso que jogos competitivos fazem. Aquela sensação de que você tem a sensação da adrenalina de ganhar, lógico. Isso é a dopamina mesmo, tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho que justamente essa sensação de sempre tá acontecendo alguma coisa nova, sempre eu tô aprendendo alguma coisa, e a gente esquece que o aprendizado dependendo do... Assim, quando você quer aprender uma coisa que você realmente quer, quando você sente que aquilo é... Que você entendeu aquilo, sentimento de prazer, é uma dopamina. Então eu acho que, por exemplo, a gente tá falando aí de Fortnite, a gente tá falando de League of Legends, são jogos que estimulam muito isso, e por isso eles têm esse fator de multiplayer muito alto, né? Então é só um complemento que eu queria dar pra Lori, que é totalmente normal você pensar isso, Lori. Assim, mesmo que eu tô perdendo, eu tô me divertindo. É intencional.
Então, isso que a Elô falou, eu acho que entra muito essa componente de você estar no multiplayer, estar se divertindo, e entra muito, pelo que eu tô vendo na lista, o fator de você estar jogando com a galera, dos seus amigos chamar pra você e falar, vamos jogar, hoje à noite, vamos entrar e vamos jogar o Fortnite, vou jogar um Free Fire aí, vamos, né? Aí pá. Eu lembro que eu tive uma época da minha vida só que eu joguei Grand Chase, né? E era isso, era jogar de galera. A gente se juntava toda noite pra jogar e eu só jogava Grand Chase. É a mesma coisa que o Victor comentou. Eu pegava e jogava Grand Chase. Nessa época, eu fiquei só jogando Grand Chase por um tempão, por anos, entendeu? E eu não queria... Às vezes eu jogava um single player rapidão, matava lá e voltava pro Grand Chase. Porque os seus amigos não vão falar assim, vamos se juntar pra eu ver você jogando aquele jogo single player. Não vai rolar. A galera se junta pra jogar jogo de comunidade. Então, pode ver aqui no assim, nessas listas, assim, é Fortnite, é Roblox, Minecraft, é jogo pra jogar com a galera, entendeu? Então, eu acho que tem esse apelo do pessoal se juntar e o convívio social, sabe? Eu acho muito forte. A galera não vai se juntar pra jogar um single player. Pra ver um deles jogando single player, não vai rolar.
Então, mas o que eu tava dizendo com isso é que, tipo, o sentimento de perda, de verdade, do Fortnite, eu posso jogar horas assim e, sabe, dane-se se eu tirei primeiro lugar ou não. Mas, por exemplo, no Valorant, né? Que é um jogo bem com uma pegada bem mais competitiva, eu sinto cada derrota. Eu sinto no meu rank, assim, sabe? E mesmo os competitivos de Fortnite, eu não tô nem aí, sabe? Mas eu sinto ali no meu rank, eu vejo o número descer, eu fico triste, sabe? Me bate aquela coisa, sabe, de nossa, esse jogo podia ser melhor. E aí começa todos os memes, né? O culpado do meu duo foi o cara do outro time, Smurf, carregou, enfim...
O pau do é de lei.
Com certeza. E aí, e o Fortnite, ele configura essa coisa da derrota de um jeito um pouco mais diferente. Por exemplo, tu perde no Valorant, aparece bem grande pra ti, derrota. Tu vai jogar o Fortnite, tipo, tu perde, e aí só aparece tua colocação na tela, tipo, tu ficou, são 100 pessoas, aí fica lá, tipo, 25ª colocação, e tu pode escolher assistir o resto da partida ou recomeçar. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que o Fortnite, por ele ter também uma dinâmica muito de comunidade, tu criar, né, os teus modos de jogo, tu poder fazer todas as coisas em conjunto e até ter modos de jogos oficiais que são feitos só pra colaboração, eu acho que nesse aspecto o Fortnite te pega um pouco menos, né? Enquanto que outros jogos aparece lá em letras garrafais, game over. Então eu acho que é mais nesse sentido, assim.
Eu vou abrir um questionamento, porque, assim, eu tenho... Acho que o meu único medo nisso do live service são as grandes empresas querer fazer live service a rodo e não fazer direito. Porque acho que assim, se a pessoa chega e lança um live service, um live service bacana, pode não durar não tanto quanto um Fortnite da vida, não sei. Aí tudo bem, sabe? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, por exemplo, no Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, qual foi o grande problema? Foi que ele não é bom em questão de conteúdo. Ele teve o mesmo mal que o Vingadores da Square Enix teve, né? Da Crystal Dynamics. E, querendo ou não, eu acho que o live service tá meio que carregando nas costas essa nova geração e o mercado de consoles, assim, pra esses consoles de mesa, assim, pro PC. Sabe? Porque uma coisa é você lançar, outra coisa é você manter e fazer sucesso. Porque, querendo ou não, a gente tem Fortnite, que é um baita jogo, a gente tem o Roblox, que ele não é um live service, mas ele é um criador de código aberto de jogo. Não sei como que a gente poderia classificar o Roblox, que eu era muito preconceituoso com o Roblox. Hoje eu admito que o Roblox é uma baita ideia bacana, sabe? Então, uma coisa é você lançar, outra coisa é você manter. Daí você querer lançar com qualidade, não foi o que aconteceu com o Esquadrão Suicida. Vocês acham que um grande medo que a galera tem se questionado é isso, das grandes empresas, tipo, a Ubisoft querer lançar um Assassin's Creed Game Service, sei lá, uma EA da vida, apesar que a EA já tem, né? Mas as outras, assim, querer fazer isso, porque apesar que a Ubisoft, nesses novos Assassin's Creed, também quis dar uma de live service e meio que, né, se lascou, né?
Eu tenho medo que tudo acabe virando live service, cara. Eu gosto muito de jogo de corrida. Ó, cara, o Gran Turismo e o Forza Motorsport já estão meio com o pezinho lá no live service, cara. Eu tenho medo disso aí, bicho.
Vai sobreviver o que tiver menos hack.
Mas acho que no caso do Forza e do Gran Turismo combina, Cata. Só que tem que fazer de um jeito bom.
Não, nada combina com live service. Ô, desgraça dos negócios.
Pô, combina. Mario Kart tá aí. Mario Kart tá aí, tá dando super certo e deu super bom.
Mas é lúdico, né? Mario Kart é um jogo que foi feito pra isso.
É DLC, DLC eu até aceito. DLC eu até não gosto muito, mas vai. Entendeu? Live service não.
Pensa esses jogos assim, se tivesse hack, a quantidade de hack dominando o jogo. Imagina hack no Mario Kart, se é que já não tem. Imagina, você não consegue vencer nenhuma partida online. Sempre os hackers ganham. É perigoso isso aí.
Me choca que ainda não tem Assassin's Creed Live Service, cara. Não sei como é que a Ubi não fez ainda.
Não dá ideia.
Deve ter seu celular ouvindo. Daqui a pouco você vai ver. Você disse Assassin's Creed?
Deixa o meu Assassin's Creed fora disso, tá? Já tá cá.
Então, eu queria, assim, pra finalizar esse programa, eu queria entender por que a Nintendo é diferentona desse rolê aqui. Porque a lista dela são jogos mais novos, com experiências mais single player. Por que será que é assim na Nintendo? Por que a Nintendo é diferentona? Thaís, você poderia compartilhar com a gente a sua opinião?
Olha, eu acho que falaram aí no começo do podcast, eu acho que a Nintendo, ela sabe vender as franquias dela, né? Então eu acho que essa questão da Nintendo saber exatamente o que ela tá fazendo, ela sabe quem é o público dela, né? E aquela questão de os exclusivos da Nintendo terem aquele selo de exclusivos da Nintendo que nenhuma outra plataforma tem, sabe? De jogos mais família, que você não vai encontrar em nenhuma plataforma, né? Praticamente diferente dela. Eu acho que é esse o grande ponto mesmo. Eu acho que é a Nintendo realmente saber o que ela tá fazendo ali, saber o que ela tá vendendo e pra quem ela tá vendendo, né? Eu acho que é muito mais do que você ter um console que é híbrido, né, que você pode pegar ele e jogar em qualquer lugar, mas é simplesmente você conhecer o seu produto e o seu público, e você saber exatamente o que você tá fazendo com ele, né? Então acho que é essa questão de propaganda da Nintendo e realmente os produtos da Nintendo. Então acho que passa basicamente por aí.
Acho que vai ainda vou além disso, Cata, e da Thaís também, porque a gente joga Nintendo não pelos multiplayers, porque Luigi havia comentado há um tempo atrás, aqui no programa mesmo, que o online, né, o multiplayer começou forte na geração PlayStation 3, Xbox 360. Naquela época, quem que era o console da Nintendo da vez? Era o Wii. O Wii não batia de frente nunca com esses dois, em termos de potência. Porque em termos de multiplayer, ele era imbatível. O console foi feito pra isso. Então, a cada ano que passa, desde o primeiro Nintendinho lá do Famicom, quando sai um console da Nintendo, a gente sabe o que esperar. Lógico, a gente sabe o que esperar, por quê? Porque os jogos são bons. A gente não vai ter divisão de atenção. Ou seja, vai lançar um FIFA. Ah, tem a versão de Play 3, tem a de 360. Aí vai lançar o Skyward Sword do Wii. Opa, é uma mecânica completamente nova. Ah, vai lançar um Tears of the Kingdom no Switch. A gente tem outros jogos como ele nas outras plataformas, mas a gente não tem a Nintendo nas outras plataformas. Esse que é o X todo da questão. A Nintendo, ela vai na contramão de todo mundo e ela sempre dá certo. Sempre. Umas vezes mais, outras vezes menos, mas ela sempre dá certo, porque a gente tá sempre ali. Pode ver, vamos comprar um Play 4 ou um Xbox One S. Vamos pegar um Play 5 ou um Series X. Qual deles você pegar, você tá bem satisfeito. Só que hoje, pra mim, isso é opinião minha, tá? Pra um gamer ser bem sucedido na sua experiência, ele tem que ter ou um PC, ou um Play 5, ou um Series e um Switch. Ele tem que ter o console da Nintendo, ele tem que poder aproveitar os jogos da Nintendo, porque ele só vai ter ali. Os outros, todas as plataformas vão ter, mas os da Nintendo é só ali. Isso é o que faz ela ter os jogos na lista, isso é o que ela faz estar sempre competitiva no mercado e a gente sempre volta pra ela. Ela não se vende totalmente a esse modo recente que é de fazer jogo. É isso que me admira tanto. A gente compra porque é Nintendo. Não porque é um estilo de jogo. A gente compra porque é Nintendo.
Nossa, eu tive essa discussão hoje num grupo de games que eu tava, né? A pessoa falou assim, que plataformas a pessoa precisa ter ter experiência mais completa de games, assim, hoje, né? O que eu falei, o cara tem que ter um console de última geração e um Switch. Ele tem que ter um Switch, não tem como. Ele pode até ter experiência boa. Assim, se o cara tiver só um PC, só o Xbox, só o PlayStation, ele vai ter jogos incríveis, vai ter muito mais jogo do que consegue jogar. Mas pra ter a experiência completa da geração, você tem que ter um Switch, sim. Você vai deixar de jogar muito jogo importante dessa geração, na minha opinião, e acredito na opinião do ouvinte aqui, porque o ouvinte aqui tá num podcast de Nintendo, né?
Eu acho que, indo no barco do Vitor, a gente sempre falou que a Nintendo foi diferente, né, em tudo, né? E eu acho que ela já passou o âmbito de ser qualquer uma. Acho que já é algo muito mais cultural, sabe? Já é algo muito mais cultural dela, da gente saber do que a gente espera lá. Não só a gente, mas o resto também, né, do pessoal. Tanto porque o Switch não vendeu 100 milhões de unidades à toa, né? Então, acho que a gente já tá vendo algo muito mais cultural. Eu acho que ela já passou essa bolha, sabe? Que a gente brinca que tem. Ela já tá algo muito mais maior. Né? Muito mais maior é foda, né? Muito maior. Dei uma de Chaves aqui.
Burro!
As revisoras tudo se contorcendo, não?
Eu vi já um objection!
Mas já virou algo muito cultural da empresa, desde o Nintendinho, com a qualidade de selo Nintendo, né? Que eles fizeram pra salvar a indústria dos videogames e tudo. Acho que isso é muito mais... Hoje em dia, é muito mais cultural. Isso eles vão seguir até a Nintendo falir. Que isso não vai acontecer nunca, né? Mas se ela chegar próximo a falir, aí ela vai abraçar esse modus operandi, né? Ou o próximo modus operandi que a gente vier acontecer, né, daqui a alguns anos. Mas é algo muito mais cultural. Ela já é muito maior do que muita coisa, assim. O próprio mercado, nesse sentido. Então, acho que é por isso que ela é tão diferente. Ela sempre vai ser diferente, não tem como.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o que, que você acha desse assunto? Você acha que esse negócio de todo mundo jogando só jogo antigo e só game as a service vai desacelerar o desenvolvimento de novas franquias? Você acha que o que, que você acha da Nintendo ser a diferentona do rolê? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Nós somos o NBlastCast, todo domingo às 9 da noite, um programa novinho para você começar a semana com um podcast para ouvir a caminho da escola, da faculdade, do trabalho, ficar jogando de boa enquanto tá todo mundo jogando os games as service nas outras plataformas, você tá jogando os exclusivos Nintendo, é isso aí! Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
Um cheiro e tchau, tchau.
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
E aí, pessoal. Fui.
Falou, galera.
Edição e sonorização feitos por Luigi.